Muito bem. E continuando aqui pelo estado de São Paulo, nós temos já outros dados também, já eleições finalizadas. É o caso de Taubaté, onde o candidato Ortiz Júnior, do PSDB, é o novo prefeito, com 62,92% dos votos. Sorocaba, Panunzio, também do PSDB, 51,04% dos votos, eleito o novo prefeito de Sorocaba. Santo André, Carlos Grana, do PT, é o novo prefeito, com 53,92%, também a apuração já encerrada. Ribeirão Preto, também a apuração encerrada. Darcy Vera, do PSD, com 51,97% dos votos para o PSD. Em Mauá, também ainda em São Paulo, Donizete Braga, do PT, com 57,14% ao novo prefeito do município, também já encerrada a apuração. Em Jundiaí, nós temos 91,12% da apuração e o candidato Pedro Bigardi, do PCdoB, já está matematicamente eleito, com 55,55% dos votos. Luiz Fernando Machado, do PSDB, tem 34,45% dos votos até o momento. Em Guarulhos, 84,78% dos votos apurados. Almeida, do PT, tem 60,23%, segue na liderança. Na cidade do Guarujá, Maria Antonieta, do PMDB, a nova prefeita, com 64,25%. Em Franca, o candidato Alexandre, do PSDB, é o novo prefeito, com 57,98%. A delegada Graciela, do Partido Progressista, ficou com 42,02% dos votos. Diadema também definido já, Lauro Michels, do PV, é o novo prefeito, com 60,44%. O candidato Mário Reale, do Partido dos Trabalhadores, ficou com 39,56%. E em Campinas, com 99,9% dos votos apurados, o candidato do PSB, Jonas Donizete, está também matematicamente eleito, o novo prefeito, com 57,69% dos votos. Em Salvador, 83% dos votos apurados, a CM Neto segue na frente com 54,03%. O candidato Pellegrino, do PT, tem 45,97% dos votos até o momento. Continuando nas capitais, João Pessoa, já encerrada a apuração, Luciano Cartacho, do PT, venceu e é o novo prefeito da capital paraibana, com 68,13% dos votos. Em Natal, já também o resultado praticamente definitivo, já com Carlos Eduardo, do PDT, eleito novo prefeito, com 58,31%. Fortaleza, Roberto Cláudio, do PSB, está na frente com 53,24%, muito próximo de ser eleito o novo prefeito da capital cearense, ainda faltando cerca de 9% da apuração. Os números ainda não são definitivos para Fortaleza, embora muito próximos disso. Em Teresina, temos a diferença se mantém em 10 mil votos, Firmino Filho, do PSDB, na frente com 51,39%, 91,45% dos votos apurados. Gilberto Guerzoni, outra eleição emblemática também pelo seu resultado é Salvador, com Antônio Carlos Magalhães Neto voltando, ou vencendo a eleição, né? O nome ACM voltando a um cargo de primeira grandeza no estado da Bahia, depois de várias vitórias aí sucessivas do Partido dos Trabalhadores e do PMDB, o Democratas, com o nome ACM voltando à Prefeitura de Salvador.
Também uma eleição emblemática, o chamado carlismo, né, a corrente política fundada pelo avô do deputado ACM Neto, o ex-senador, ex-governador, ex-ministro Antônio Carlos Magalhães, né, já falecido, que foi um líder da política baiana por várias décadas, né, venceu todas as eleições na Bahia durante um longo período. Recentemente, a força do carlismo sofreu um baque, né, não apenas com a morte do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, mas com a vitória do Partido dos Trabalhadores, que ganhou o governo da Bahia, né, o recuo de alguns dirigentes do chamado carlismo, E essa vitória do deputado Antônio Carlos Magalhães Neto marca, sem dúvida alguma, um retorno do carlismo, da força do carlismo numa eleição majoritária. É uma questão emblemática, além de ser uma vitória fundamental para o Democratas, né? O Democratas sofreu uma série de reveses recentemente, teve problemas eleitorais, com a criação do PSD acabou perdendo muito da sua bancada, mas essa vitória em Salvador é uma vitória fundamental. O Democratas já tinha ganho uma capital no primeiro turno, né? Ganhou Aracaju no primeiro turno e agora ganha numa das principais cidades do Nordeste, né? Que é a cidade de Salvador, numa vitória contra um candidato do Partido dos Trabalhadores, né? Houve uma campanha bastante forte em Salvador. A presidente Dilma foi a Salvador, participou de comícios junto com o deputado Pellegrino. O governador Jacques Wagner participou da campanha. O presidente Lula participou também ativamente da campanha pelo deputado Nelson Pellegrino. E era uma eleição indefinida até os últimos dias, né? As pesquisas chegaram a dar um empate aí entre os dois candidatos, e não há nenhuma dúvida que não apenas para os democratas, como para a corrente política do carlismo, é uma eleição emblemática e bastante significativa essa vitória do deputado ACM Neto na Bahia.
Se nós olharmos aí a história do Democratas e do seu antecessor, né, da sua origem, o PFL, é uma volta ao passado, né, porque o Democratas, o PFL, na época, era muito forte no Nordeste, né?
Durante um longo período, o PFL, né, originalmente, ele foi um partido que tinha praticamente quase boa parte dos governadores e prefeitos das principais cidades do Nordeste. Ele se enfraqueceu um pouco nos últimos tempos, mas agora retomou com essa vitória em Salvador e com a reeleição também de um dos seus mais importantes líderes, que é o prefeito João Alves em Aracaju, né? Foram duas vitórias importantes do partido, né, que marcam um certo retorno aí do partido às suas origens.
Uhum. Bom, só para ilustrar o que você falou, no primeiro turno, a ACM Neto teve 40,17% e o Nelson Pellegrino teve 39,73%. A diferença era muito, muito, muito pequena, né, nesse primeiro turno, né, quando finalizou o primeiro turno, menos de 0,5% aí entre um candidato e outro. Quer dizer, os apoios à ACM Neto acabaram fazendo mais efeito nesse segundo turno.
Sim, sem dúvida. Foi uma eleição apertada todo o tempo, né? Apesar do candidato ACM Neto ter estado, na maior parte das vezes, um pouco acima, nunca foi além da margem de erro e acabou tendo uma vitória aí significativa, né? 54% dos votos, até acima do que se esperava anteriormente. Se esperava ter uma vitória um pouco mais apertada. E é uma das vitórias, uma das eleições significativas nesse segundo turno, né? Como a gente comentou, não apenas São Paulo, que foi a eleição que mereceu o maior destaque por todas as razões que envolvem a eleição de São Paulo, mas as eleições de Salvador, de Fortaleza, de Manaus também vão ser importantes nesse segundo turno e vão ter influência indiscutivelmente nas eleições de 2014.
Se São Paulo é uma grande vitória do governo, Salvador pode dizer que é uma grande vitória da oposição, né?
Sim, eu acho que sem dúvida. A oposição tem duas vitórias importantes nesse segundo turno. Salvador, que era uma disputa apertada, né, e Manaus, que também significa o retorno de um líder importante da oposição, né, o ex-senador, ex-ministro Arthur Virgílio, né, que tinha sido derrotado nas eleições anteriores para o Senado justamente pela senadora Vanessa Graziottin e que nessa eleição conseguiu uma vitória significativa, né, isso as pesquisas desde o início já davam a vitória do senador Arthur Vigílio. No primeiro turno a diferença foi também muito grande, né? O senador Arthur Vigílio teve quase o dobro de votos. Isso manteve mais ou menos essa relação agora no segundo turno. Então nós temos aí um retorno de um líder importante da oposição num cargo político importante, né, como a Prefeitura de Manaus, e um jovem líder, né, de uma tradicional família política ligada ao PFL se elegendo prefeito de Salvador, né? Então foram duas vitórias importantes da oposição nesse segundo turno, que pode dizer que de certa forma contrabalançam a vitória importantíssima que o governo teve em São Paulo, né? Confirmando um pouco o que a gente tem sempre enfatizado, que essas eleições municipais mostraram aí uma diversidade importante da política brasileira, né? O pluripartidarismo e não apenas dentro da base do governo, mas nós tivemos vitórias importantes também da oposição, né? Um grande equilíbrio nessas eleições municipais entre as principais forças políticas do país.
Muito bem. Bom, Manaus já o resultado mais do que definido já. O ex-senador Arthur Virgílio Neto, do PSDB, tem 66,19% dos votos e a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, tem 33,81%. Já são 95,11% dos votos apurados já até o momento em Manaus, agora 97,23%, praticamente se encerrando já a apuração em Manaus. Segue o mesmo quadro: o ex-senador Arthur Vigílio é o novo prefeito da capital do Amazonas, confirmado já este resultado. Também confirmado já o resultado em Macapá, 100% da apuração já encerrada. O candidato Clécio do PSOL encerrou com 50,59%, 2.400 votos de diferença em torno disso para o candidato Roberto Góes, do PDT, que ficou com 49,41%. Esse também é um resultado que marca uma virada em relação ao primeiro turno. Roberto Góes teve 40,18% e Clécio Luiz teve 27,89% dos votos. Essa é uma vitória do talvez do mais novo senador da casa, o senador Randolfo Rodrigues, né?
O senador Randolfo Rodrigues foi o primeiro senador do PSOL eleito. Nós tivemos outros senadores do PSOL, mas no caso a senadora Heloísa Helena, que era do PT e passou para o PSOL, foi uma das fundadoras do partido. Depois o senador Zeneri, que na verdade era suplente e assumiu a vaga, e a senadora Marinor Brito, que acabou vindo para a vaga por uma disputa em torno da questão da lei do ficha limpa, né, e acabou tendo que se afastar quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a não validade da lei da ficha limpa para as eleições de 2010. Né? Então, o senador Randolfo Rodrigues é o primeiro senador efetivamente eleito do PSOL e mostra agora a sua força no Estado, conseguindo eleger o seu correligionário como o primeiro prefeito do PSOL numa capital. Né? O PSOL elegeu alguns outros prefeitos, inclusive no Estado de São Paulo, chegou a eleger um prefeito, né? Mostrando que o partido
Tem consistência,
tem força política e tem conseguido eleger, inclusive, candidatos a cargos majoritários, né? O que não é uma tarefa simples para um partido pequeno, né? Que acaba coligado também com partidos, na sua maioria, com partidos pequenos, mas conseguiu esse feito realmente admirável, né? Reafirmando o nosso entendimento aí da pluralidade dos resultados dessa eleição municipal.